Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Treze horas, um minuto, boa tarde para você. Quinta-feira, 25 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios da Rua Dario Gordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Com as participações de Beto Riolão e também Celso Lazzarini, eu, Carlos Sorriver, até as 14 horas estaremos juntos com o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Vamos trazendo informações do Campeonato Varziano de Futebol. Também destaque para as competições esportivas que acontecem em Porto União. Daqui a pouquinho o lançamento oficial do Dia do Desafio em Porto União, né? Giro de informações na região Bituruna e Beira, município de Paula Freitas em destaque. Também informações da Copa do Brasil e Libertadores da América. Ontem ele definitivamente deu bolo na gente, né? Tava no aniversário, mas hoje está participando aqui do Giro do Esporte, Celso Lazzarini, aniversariante da quarta-feira, agora ao vivo, né, Celso? Um parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida e quem sabe o Botafogo, né? Ele presentei hoje, né? Com um dia de atraso, mas com uma vitória na Copa Libertadores da América. Palmeiras já ganhou antes. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Beto. Britão tá aí do nosso lado também, o Britão. Boa tarde, Valdinho, Edinho, Dudu. Cadê o Dudu?
O Dudu daqui a pouquinho desembarca no
trem. Tá do aniversário, né? Tá do aniversário, eu faltei ontem. É, tudo bem, justifica, tá em paz, né, Ricardo? Mas obrigado a quem ligou para mim ontem, mandou mensagem demais, agradeço a todo mundo que lembrou do Lazzarini ontem. O meu destaque, Ricardo, é o Paraná Clube. Venceu nada mais nada menos que o Atlético Mineiro, que está na chave A. O Atlético, inclusive, de minha parte, considero como os prováveis chegar ao título de 2017 do brasileiro. Mas o Paranazinho lá no Couto Pereira foi lá e meteu 3 no Atlético, com um público de 20 mil pessoas. Quase 20 mil pessoas. Estão vendo o Paraná Clube que não tem torcida. Colocou quase 20 mil pessoas no Couto Pereira ontem. Então, parabéns a você que torce para o Clube Atlético. Clube, não é Clube Atlético, é Paraná Clube.
Paraná Clube, só.
Beleza. É isso aí, Ricardo.
Beto Riolão, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa quinta-feira. E vai de leve na cobrança com o Celso Lazzarini, né, a respeito da festa de aniversário.
Não, parabéns, Celso. Parabéns, obrigado aí pelo bolo, pelo salgadinho que você nos trouxe. Né, Celso? E o Britão está aí também para nos acompanhar. É, às vezes você tem que falar alguma coisa que não existe, né? Mas é sempre assim, né, Britão? Mas uma boa tarde para você, Ricardo Britão, o Celso Lazzarini, o Dudu Guerreiro. O Dudu Guerreiro perdeu o ônibus. É, infelizmente perdeu o ônibus. O doutor Valdir Guelli, né, está contente, né? Amanhã tem jogo? Ah, não, sábado. Domingo descansa.
Domingo descansa.
Ah, domingo descansa. Então tá certo. A dona de casa e empregada doméstica que sempre acompanha a nossa programação. Bom, mas o futebol brasileiro continua nos dando sempre surpresas, né, Ricardo? Mais um técnico pega o boné e vai passear. O Ney Franco, do Sport, ontem perdeu para o Bahia. Bahia campeão da Copa do Nordeste. E o Ney Franco já foi dispensado. E vamos lembrar também, né, dos jogadores, aqueles que realmente fazem a história, do seu Palmeiras, principalmente, o Zé Roberto. O jogador mais velho em fazer gols é a Libertadores. 42 anos e 11 meses e alguns dias e algumas horas e uns minutos. Então isso aí, então você vê, isso aí é um exemplo para muito jovem que está começando hoje. Não precisa ser no futebol, mas no esporte. Nós vamos falar sobre isso também.
Zé Roberto é a história e também a realidade, com certeza, do Palmeiras, né? Vem contribuindo bastante. Ontem fez um bom jogo, né? Um jogador de 42 anos. Essas e outras informações agora no Giro.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
O esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. Para você poder participar aqui do Giro do Esporte, 3521-2070, inclusive daqui a pouquinho vai estar liberando esse telefone para a participação do ouvinte a respeito das inscrições para o passeio ciclístico. Será realizado domingo ali na Avenida Perimetral, em Porto União. A organização disponibilizou para a gente 3 inscrições gratuitas. Então daqui a pouquinho a gente vai informar como que você está acompanhando o Giro do Esporte, vai poder participar e ganhar uma dessas 3, né, inscrições para a prova de domingo.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
E amanhã, sexta-feira, lá no Centro de Convivência da Melhor Idade, em São Cristóvão, lá do ginásio Benedito Albino, será realizado um torneio de truco interno da melhor idade, misto. O torneio, 1h15 da tarde, o sorteio dos confrontos, e 1h30, o início das disputas. A premiação, primeiro lugar, troféu e medalhas, segundo lugar, medalhas, terceiro lugar, também recebendo medalha como premiação. E haverá também prêmio para o campeão dos perdedores. Então amanhã uma grande confraternização da melhor idade, os vários grupos da melhor idade aqui de Nova Vitória, reunidos lá no Centro de Convivência durante toda a tarde e início de noite, para este primeiro torneio de truco interno misto. A gente lembra que nesse final de semana tem o Campeonato Varziano de Futebol. Os confrontos eliminatórios, tanto da categoria veteranos, como também da categoria livre. Sábado, 2 partidas nos veteranos, válidas pelas oitavas de finais. 1h30 da tarde, Aeroporto e Operário Sérgio. 3 da tarde, General Carneiro contra o Ipiranga. No domingo, os 3 jogos na categoria livre. 9h45 da manhã, semifinal da Chave Prata. General Carneiro contra Ipiranga. No período da tarde, as quartas de finais da Chave Ouro. 1h30 da tarde, Academia JM contra o Pet Narciso, Lotérica do Calçadão. 13h30 da tarde, o Silco Uniformes contra o Aeroporto. Então essa é a programação do Campeonato Varziano de Futebol. Claro, fica a expectativa, né, de que o tempo colabore e os jogos possam acontecer dentro da sua normalidade neste final de semana. Então o Campeonato Varziano chegando na sua etapa eliminatória, né? Perdeu, tá fora, né, da competição. Então o nível técnico será ainda mais equilibrado, né? Bons jogos, jogos ainda melhores do que foram na primeira fase. Quem for ao estádio Álvaro Randon neste final de semana, com certeza vai poder acompanhar. Sempre lembrando, né, que a entrada é franca para que todos possam prestigiar o mais importante campeonato de futebol amador de toda a região. E claro, durante o agito geral da Super Rádio União no final de semana, estaremos trazendo informações ao vivo lá do estádio municipal Álvaro Randon. 13h11, lembrando que neste final de semana tem a abertura, né, para o Futebol Clube do Porto no Campeonato Catarinense da Terceira Divisão. Porto e Curitibanos, o jogo às 13h30 da tarde no Estádio Municipal Antioco Pereira. Os ingressos estão à venda no valor de R$10 nos pontos de costume, né? E no domingo, dia do jogo, no valor de R$15. É o início da caminhada do Porto na terceira divisão do futebol catarinense. E ontem aconteceu o encerramento da participação, Beto e Celso e também ouvinte, da base do Porto no Campeonato Catarinense. No primeiro jogo da tarde, na categoria juvenil, o Porto perdeu por 1-0. 1-0 foi o resultado do jogo entre Ubatuba e Porto, este confronto da categoria juvenil. Nos juniores, vamos atualizar aqui o resultado, o placar foi um pouco mais elástico, né? 4-0 para a equipe de Imbituba. Ou seja, o saldo da base do Porto foram de derrotas somente, né? Nas quatro rodadas, aliás, cinco rodadas do Campeonato Catarinense, tanto juvenil quanto juniores, acumulando somente derrotas no Campeonato Catarinense. Infelizmente, não é, Celso? Não significa que a base aqui de União da Vitória e Porto União, ela não tem qualidade para poder participar desses campeonatos. Mas a conclusão que ele acaba chegando é de que, infelizmente, o trabalho não foi feito da melhor forma possível, né?
É, tinha que cumprir a obrigação de ir lá e participar, no caso, né?
O sentimento de que entrou por obrigação mesmo de não ser punido no futebol profissional, né?
É, para cumprir o que é exigido pela federação. Cumpriu, levou um monte de goleadas, um monte de gols, mas quem sabe sobrou um outro jogador que pode se aproveitar no time de cima, né? Se aproveitar dois, três jogadores, já é bom. Tá, fez a missão dele. Infelizmente, o pessoal da garotada, no caso, né, Ricardo e Beto, tá faltando na nossa cidade aqui. O pessoal não tá mais jogando futebol, tá jogando peteca, não sei o que, Facebook, entendeu? E o futebol tá esquecido. Então, a verdade é essa aí, demonstração do resultado é isso aí. O pessoal apiazado não está mais jogando futebol.
É, e a tendência, né, Beto, que pelos resultados propriamente ditos, né, poucos serão os atletas do juniores, né, porque o juvenil é uma faixa etária de 14 anos, não teria o menor sentido disputar o profissional, né, mas ali 17 anos, um ou outro poderia, né, ter alguma chance no time profissional, que inicia domingo a sua participação no Catarinense, mas pelos resultados ali, a tendência é de que seja um número bem pequeno, né?
Ricardo, nós sabemos que se não tiver um trabalho de muito tempo na base, não adianta juntar os jogadores e botar num ônibus e levar para jogar. Isso aí não resolve nada.
Apesar que nem na base, né, Beto? Até no profissional querer juntar um pessoal ali em cima da hora não dá muito certo.
Exato, Ricardo, exato. Não adianta juntar. Você tem que fazer um trabalho de tempo, um trabalho sério, devagarinho, né? Isso aí, claro, requer um pouco de tempo, requer um pouco de paciência, para daí colher os frutos lá na frente. Essa mania de juntar meia dúzia, 10, 15 jogadores, botar dentro do ônibus e ir lá jogar, isso aí não vai resolver nada. Infelizmente, nós vemos aí uma decadência, acima de tudo, do futebol juniores e juvenil. Tem escolinhas que estão trabalhando sério, escolinhas que estão fazendo aí esses jogadores. Mas não existe uma parceria Porto com as escolinhas. É, pega um dali, um de lá, um de cá, um de lá, junta e tal. Eu tenho certeza, talvez até esses jogadores, quem sabe até pago a despesa para ir, né, despesa de refeição, etc., para ir poder jogar também, né, para poder aparecer com o seu futebol. Mas se não tiver um trabalho sério, trabalho de base sério, não vai resolver. Todo ano é a mesma coisa, não muda. Então temos que pensar. Agora, esse ano já foi, né? Agora vem a terceira divisão, infelizmente, tomara que alguma coisa aconteça de novidade e que se aproveite, como falou o Celso, algum jogador aí da base, um ou dois no máximo, eu acredito que mais do que isso não se aproveita.
Então, o próximo domingo, 13h30 da tarde, o Porto enfrentando o Curitibanos na abertura do Campeonato Catarinense da Série C, na terceira divisão. Como a gente falou há pouco, os ingressos já estão sendo comercializados nos pontos de costume, no valor de R$10. No domingo, momentos antes da partida, R$15 ali na bilheteria do Estádio Municipal Antioco Pereira. Então, domingo, 13h30 da tarde, a bola rolando ali no Estádio Municipal para a abertura do Campeonato Catarinense da Terceira Divisão.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
E amanhã, às 10 horas da manhã, no Ginásio de Esportes do Colégio São José, em Porto União, acontece a solenidade oficial de abertura da 25ª edição dos Jogos do Colégio São José, um dos mais tradicionais eventos esportivos voltados a estudantes aqui de toda a região. Escola de Nanda Vitória, Porto União e também aqui dos municípios da Ansupá e alguns do Planalto Norte Catarinense estarão participando das diversas modalidades. Então, abertura amanhã, solenidade oficial, juramento do atleta, desfile das delegações. Será acesa também a pira olímpica, né, dos jogos e o início efetivo das competições já com uma partida de futsal por volta das 11 horas da manhã. Estaremos lá acompanhando e no Giro do Esporte dessa sexta-feira todos os detalhes para você. Terá uma semana aproximadamente de várias disputas, tanto no ginásio do Colégio São José como também lá na AABB de Porto União. 13 horas mais 17 minutos, final de semana com rodada no Futebol 7 Livre, o tradicional campeonato do Escurinho, que terá a rodada simultânea, né? 4 jogos da primeira divisão no campo do Escurinho e 4 jogos válidos pela segunda divisão, mas lá no módulo esportivo Armando Sarte. Pela primeira divisão no campo do Escurinho, 1:30 da tarde, o São Bernardo contra a Oficina Fênix Santa Rosa. Às 14:30 da tarde, Laje Construções contra ASR Transportes Escolar. 13:30 da tarde, a vez de Padaria Silvestre e Pet Narciso J. Fernandes. 16:30 da tarde, Lavacar do Clóvis contra a distribuidora Zanata. No módulo esportivo, pela segunda divisão, 13:30 da tarde, o Valência contra o União. 14:30, Polisul e Rede Teleentrega. 13:30 da tarde, UTI Campari em Fortaleza. 16:30, Associação de Moradores do Vice King e então Esporte Clube. 13:17, domingo no Campo Escurinho, tem mais uma rodada no Campeonato Infantil de Futebol 7 do Centenário de Porto União. Às 8:30 da manhã, na categoria 9 a 10 anos, Esfinge e Cosmos. 9 da manhã, de 11 a 13 anos, Fortaleza e Esfinge B. 9:40, 9 a 10 anos, Fortaleza e Projeto Jovem Cidadão. Às 10:10 da manhã, Clube do Casa A contra a DME Projeto Criança Feliz, de 11 a 13 anos. Às 10:40 da manhã, Clube do Casa B contra Germano Wagenfir, de 11 a 13 anos. 11:15 da manhã, Esfinge e Associação Vice King na categoria 7 a 8 anos. E às 11:40 da manhã, Associação Vice King e Projeto Jovem Cidadão da categoria de 11 a 13 anos. Domingo, localidade do Rio Bonito estará recebendo mais uma rodada no Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União. À 13:30 da tarde, Santa Cruz e Maratá A. Às 14:30, Maratá B e Lança A. 13:30 da tarde, no feminino, Maratá Bom Princípio contra Cachoeirinha. E às 16:30 da tarde, na categoria masculino, Rio Bonito enfrentando o São Miguel B. Eu te lembro que o União da Vitória está com os preparativos para receber o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike, não é? É que estará acontecendo de 15 a 18 de junho no aeroporto José Cleto, em União da Vitória. O brasileiro será uma seletiva para o Campeonato Mundial, que será disputado em 2018 na Tailândia. Então, de 15 a 18 de junho, Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike. Não é que é como se fosse aquela Asa Delta ali, Beto. É como se fosse uma Asa Delta. O evento já foi realizado, inclusive, a questão de alguns meses aqui em União da Vitória. Então, de 15 a 18 de junho, o evento aqui no município de União da Vitória. Nas próximas edições do Giro do Esporte, estaremos aprofundando, né, no que se trata, a modalidade do paramotor e também do paratrike. Um evento nacional, como frisamos, será uma seletiva para o Campeonato Mundial. 13 horas mais 21 minutos, 13 e 21, Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência estaremos de volta atualizando outras informações para você. Voltamos já.
Giro do Esporte volta já. CYJ203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União. União da Vitória, Estado do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União 1:21. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em obmep.org.br. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte! São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre para toda obra. Promoção com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Cuidado. A dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Por favor não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta O Sertanejo e Seu Radinho.
Lá onde eu moro, o sol desponta bem mais cedo no horizonte. Suavemente vem surgindo atrás dos montes, iluminando todo o sertão de meu Deus. Cigarras vibram quando a noite vem chegando. Eu vejo a lua do quintal se aproximando. A rede espera na varanda, eu vou deitar. Descansar, que o sertanejo hoje cansou de trabalhar. O dia inteirinho, ouvindo as modas que toca no meu radinho. Assobiando pra imitar passar os carinhos. Toca mais moda apaixonada, locutor. Que o som do rádio enche o sertão de amor.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Yeah! 13 horas 26 minutos, 13 e 26, Giro do Esporte de volta nessa quinta-feira. Lembrando que domingo, a partir de 9 horas da manhã, tem o Desafio Ciclístico na Perimetral. Evento muito bacana, iniciativa do Ciclismo União, a equipe, né? A Associação Ciclismo União, aqui do Vale do Iguaçu. Então, domingo, 9 horas da manhã, largada ali na Perimetral para o Desafio Ciclístico. As inscrições terminam hoje, no valor de R$10 para a categoria Elite e R$5 para as demais categorias. Elite, MTB e Speed e as demais categorias Infantil Livre Feminino 1, 2 e 3, Masculino 1, 2 e 3. E as três primeiras ligações no 3521-2070 O Beto vai atender, vai confirmar o nome e os três primeiros, então, ganharam uma inscrição, né? Um oferecimento da organização do evento. Então, você que tem o interesse em participar do desafio ciclístico na Perimetral, próximo domingo, 9 horas da manhã. As inscrições terminam hoje, R$10 para o Elite, R$5 para as demais categorias, mas os três primeiros estarão recebendo gratuitamente as inscrições. 3521-2070. 13 horas 26 minutos. Estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Jorge Schwartz, que é o coordenador do basquetebol de Porto União. Final de semana, né, professor? Mais uma participação importante das equipes sub-12, né, masculino e feminino, lá em Campos Novos, as disputas. Resultados, mais uma vez, satisfatórios, né, principalmente por se tratar de uma faixa etária que está iniciando, né, na participação de competições desse porte, né, professor? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, os amigos aí, né? E, na verdade, 13h15 nesse final de semana. É a penúltima rodada masculino, já está na semifinal as duas do Neto. E o feminino já está na semifinal no sub-15 e o 13 vai ser uma briga de força, viu? Porque sábado passado nós fomos em Chapecó e ganhamos por um ponto, sub-13. As comandadas da professora Una Manfredini, né? Fizeram lá uma mágica e conseguiram ganhar por um ponto. Aí temos que ganhar sábado aqui na Uniuv, porque está vendo os jogos do Sr. José, né? Então vamos fazer na Uniuv às 2 horas, temos que ganhar de Chapecó. Aí na última rodada, também em Porto União, temos que ganhar de Xaxim. Aí nós estamos na final, no quadrangular final. Então os jogos serão sábado, feminino, sub-13 e 15 na Uniuv, e domingo, 9 horas da manhã e depois 10h30 contra Campos Novos. Masculino está tranquilo, os dois, e o feminino está tranquilo, o sub-15 e outro não. E outra coisa importante, Ricardo, já dei um chute assim, não é falta de umidade, não, pedi... Três cidades estão pedindo para fazer, esse ano vai ter a semifinal com quadrangular. Como nós já estamos primeiro, veja bem, estou sendo assim um pouco precipitado, porque nós ganhamos de Chapecó lá por 30 pontos. Não é possível a gente, no sábado aqui, vai perder para Chapecó. Então, meio, para me antecipar, eu pedi para fazer a quadrangular final, até em comemoração do centenário de Porto União, aqui em Porto União. Temos boas chances nos dias 15... aliás, 16, 17, 18 de junho, sexta e domingo, sediarmos o quadrangular semifinal. Já estão classificados Joinville, em primeiro lugar lá do litoral, Blumenau em segunda e outra briga até entre Floripa e Espatima. Dá uma olhada no nível, né? Então vamos trazer para cá, já tem dois pedidos lá, mas nós temos prioridade porque nós fomos campeão no passado, né? O sub-15 masculino. Então o feminino pode sediar aqui, no mês de junho, o semifinal da chave de 4 e tal. Porque do outro lado vai São Miguel do Oeste, que ficou em segundo, que vai pegar Jaraguá e vai pegar uns pipinão do lado de lá, né? Então as notícias são boas, vamos comparecer. Segunda-feira seria bom que muitos papais, muitas mamães, né, fossem lá prestigiar, porque temos que ganhar ou ganhar.
E naturalmente, né, professor, com relação à categoria 12 anos, acaba sendo normal, né, nesse processo de renovação, que os atletas possam sentir um pouquinho, porque muitos deles, ou a maioria, né, a primeira competição desse porte que está participando, né?
Tanto o sub-12 como o sub-13, né, o Neto foi lá, ganhou uma e perdeu uma. Porto União, a PAB e Clube Concórdia. E nós ganhamos uma e perdemos duas. Agora, aquilo que você falou, né, Ricardo, se imagina, numa equipe de Rio do Sul, que coisa fantástica. Uma menina de 11 anos, então ela tem um defeito no braço. O braço direito dela é torto, é um L, né? Então ela precisa ver a habilidade que ela transferiu para a mão esquerda. Driblava pá, 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 bem rápida, muito fundamento. E na hora de arremessar, ela pegava a bola, que é um pouco menor, a tabela um pouco mais baixa, né? Com a mão esquerda, encostava na mão direita torta, para arremessar. Então foi um troço muito bacana, todo mundo foi cumprimentar, ela é muito querida, a gente nota aí o que é a importância do esporte, né, Ricardo? Te dá cidadania, te dá o conhecimento, não existe bullying, não existe palhaçada, todo mundo vendo até nela um exemplo. Tem bichinho aí, rapaz, que, eu tô frustrado, eu sofro bullying, eu sou magro, eu sou seca. Ei, no esporte não tem tamanho. Basta ter boa vontade. Então é muito bacana. Então quando tiver sub-12 aqui, que na verdade é 10, 11, 12 anos, algumas não podem nem com a bola. A camisa de algumas parece uma mini saia, aliás, uma maxi saia, né? Então é muito bacana a gente ver isso aí, e tanto a UNA quanto o Neto estão fazendo um trabalho bonito, e cada dia que passa, cada semana, cada ano, começa a aparecer novos talentos.
E nessas rodadas que o professor pode acompanhar, como é que está o trabalho nos concorrentes de Porto União? Porque, claro, o apoio da federação é importante, a federação catarinense destoa das demais, né? Tirando São Paulo, que é o outro mundo, né? É uma das principais do Brasil, a federação catarinense.
Né? Você falou bem, na verdade é a segunda, né? A segunda federação do estado, do Brasil, é fantástico, né? Então, você veja, essa trimania CAP, né, trimania capitalização, ela simplesmente injeta mais de 60 milhões de reais na federação. Então veja bem você, Ricardo, quando tiver essa fase aqui, semifinal apenas com quatro cidades, nós não pagamos um centavo da arbitragem. Não pagamos um centavo da alimentação da arbitragem. E é oito árbitros, né? A única coisa que fica da cidade sede é o hotel. Então você imagina, você não faz basquete que não quer, agora é sério, né? Nós tivemos uma rodada aqui, viu, Ricardo, contra São Miguel do Oeste. E o jogo estava ali num pau desgraçado, aquela rivalidade, e eu, culpa minha, eu esqueci, viu, Jolon, tem que ter no regulamento dois secadores de quadra. E só tinha um. Advertência, o senhor representante do clube concorda, vai lá. A sua lá, papapá, segundo o delegado, teve um secador de quatro. Mas não teve um probleminha, mas é dois. E não estava com a camisa da Trimania Cap. Então, na outra, o senhor será multado em tanto, e tanto, e tanto. Então, se imagine como é a coisa que é. Agora, eles cobram. Então, tem que cobrar, né, Ricardo? Você não precisa pagar arbitragem. Você não precisa pagar comida arbitragem. Só paga o hotel. Quer mais o quê? Então, eles cobram. Nem que seja subidoce. É placar eletrônico. Não tiver, um abraço. O sobre 12, ainda eles vão supor que um dia está no segundo quarto e tem um pane. Você mete aquele de placar de madeira, né? Nosso tempo do Túlio. Nosso tempo do Túlio, né? Aqui é Lamorosa. E agora, se não tiver, a partir do sub-15, perde o jogo por WO. E ainda vai para julgamento. É uma seriedade, sabe? Mas afinal, 60 milhões de reais, primeiro o presidente tem que ter uma credibilidade. Trimania Cap, deve ter um retorno, né, goleirão? Tem que ter um retorno danado, né, para você ficar. E tem mesmo. Você imagina que faz 5 anos, acho que é o único do Brasil, fora São Paulo, como ele, né, falou, que tem as decisões masculina e feminina pela televisão, pela RIC. RIC é recorde, né? Todas as finais são feitas pela televisão. Então, é um primeiro mundo quase. De primeiro mundo, outro primeiro mundo, né? É bem organizado, cobram-se. E eu agora, por exemplo, ontem cheguei no treino, olha, nós só temos o Cid, aquele que ajuda a ser um futebol aí, né? Que vai pegar um rodo. Você, sub-15, vai pegar o outro. Ah, vão tudo lá, né? Com a camisa, a timania e tal. Então, para nós, porque agora já fomos revertidos. Na outra é multa.
Jorge, boa tarde. Por que que o basquete está tão bem no São Paulo e Santa Catarina? Porque está mal na Confederação Brasileira do Basquete.
Uma coisa nova que você não vê falar, né? Corrupção. Uma coisa novinha, né? Você quase não vê falar todo dia, né? Então, o tal de Carlinhos é um amigo do Rio Grande do Sul, lá a gente toma café junto, né? Me dou bem com ele. Mas meteu-lhe a mão, rapaz, em vez de botar as bases, que nem faz Santa Catarina, ele ia com a mulher passar em Portugal, aí não dava bola, tanto é que na Olimpíada aqui, vocês sabem, né, a seleção do brasileiro não cederam jogadores, foi só a equipe do Maranhão, e, mas os técnicos não faz mal pegar o Barbosa. Olha, numa Olimpíada, você participar com o time, não, perdemos todas, acho que ganhamos um joguinho lá do Japão. Levamos o passeio. E o campeonato nacional, hein, Jolão? O que que acha? 6 times. Você tá brincando. Bom, agora entrou um cara, Cabi, entrou assim, de São Paulo. Parece que tem uns 8, aquela coisa que dá dinheiro pra cacete ali, cartório. A dívida conhecida é 18 milhões. Aí ele já foi pra Europa, deixou certidão negativa, beleza. Só que você sabe que a FIBA também proibiu o Brasil de participar, e nosso NBB masculino está muito bom. Então ele está botando em dia, 2 anos eu acho que vai começar uma base, e Santa Catarina é um exemplo, rapaz. Você imagina, tem mais de 36 equipes sub-15 feminina. Então aqui vai ser um quadrangular semifinal com 4 cidades, olha a cidade, né? Joinville, Blumenau, Floripa. E do outro lado, Jaraguá, São Miguel do Oeste, provavelmente Campos Novos, e aí vai. Então o caminho é esse. Agora, corrupção, meteu a mão, tudo aquelas mordomias, ia passear com a esposa em Portugal, blá, blá, blá. Quer dizer, tem que acabar, como dizem os comentaristas aí, temos que passar para o Brasil Olímpico, inclusive no esporte.
É, com relação a isso que o professor destacou, no novo presidente da CBB, o Gui Peixoto, ele conseguiu né, nos últimos dias a certidão para poder buscar recursos tanto do Ministério do Esporte como também do Comitê Olímpico Brasileiro, né, em torno de 9 milhões, seriam 4 milhões do Comitê Olímpico e 5 milhões provenientes do incentivo da Lei do Esporte. E para posteriormente ter a possibilidade das seleções de base e profissional do Brasil ter a possibilidade de disputar torneios internacionais, o que é lamentável, né, professor? Principalmente no masculino, o Brasil, que já foi campeão mundial, né, muitos anos atrás, não ter essa possibilidade de disputar torneios internacionais.
Né? E olha como está esse NBB, né? É. O Flamengo, tetracampeão, perdeu em casa, fez 2-0, o paulistano mandou nós passear. Aí o paulistano meteu 2-0 no Bauru, o Bauru viveu, virou, né, ganhou de 3-2 e vai fazer a final. Olha, tem uns 8 times de altíssimo nível, né? Tanto é que hoje em dia você não precisa dizer como é que é chocar de Brasil, que pirrinha e samba, que nada, os gringos se oferecem. Você tem cara que ganha tranquilo, 15, 20 mil dólares por mês, limpo. Tem uns cobrão aí que ganha até mais que isso, né? E nós temos muito talento bom aí. Então o basquete masculino está muito bom, mas o feminino começou a entrar, aí Santa Catarina é um exemplo disso aí, né? Que o Neto, por exemplo, já foi até a seleção brasileira, papapá. Então, daí esses estados menos, não vou dizer importante, porque Santa Catarina é um dos maiores do Brasil, né? Começa a desfrutar e aparecer talentos, né? Hoje nós temos a Luísa e a Amanda fazendo faculdade, partando o apartamento e recebendo a faculdade em Itajaí, né? Então nós temos grandes jogadores. Esse rapaz aí, o Guilherme, de 12 anos passado, foi o melhor estado, está arrebentando o jogo agora. Então, com o orçamento pequenino da Prefeitura do Porto Leão. Todas as prefeituras estão incríveis. Mas o Liseu lá é meu querido inimigo cordial, né? A gente não se dá mais na boa, né? A gente se odeia, mas a gente se ama também, né? Só te dou o ônibus para o que quiser e contrato uma. Obrigado, Liseu. Estamos se amando.
Professor Jorge, essa sequência desse trabalho que está sendo feito aqui em Porto Leão, não é uma preocupação para o futuro, professor?
É, sim e não.
Opa.
É, sim e não. Então veja bem você, nós temos, desde o tempo do Edmundo Fialek, depois nós tivemos também o Jorge Manfroni, depois tivemos o Moisés. Meu problema era arranjar alguém para o feminino. Consegui essa UNA, estudiosa e está indo bem. E agora apareceu o Neto. Eu me lembro que o Neto falou, Neto, faz fazer um favor. O Miguel não podia viajar, o Moisés dizia, dá para você ir lá, ele ia. Bom, ele podia perder mesmo. Começou a ganhar. Papai de Gopa já tem um substituto. Está aí o que é o Neto hoje em dia. E com uma certa dificuldade no ano que vem, porque será que ele vai poder continuar conciliando os dois? Aliás, foi muito bem escrito um artigo no começo do ano passado, ao final do ano passado, pelo Ricardo. Ser ou não ser, um troço assim. Como é que o Neto vai fazer os dois? O ano que vem nós vamos ter que sentar e conversar. Por enquanto está dando. Mas já tem um probleminha, por exemplo, sábado. Nós jogamos aqui e ele joga às 9 horas da manhã e já sabe. Não vai poder. Vai ao NA. Só que ao NA sai lá meio-dia, eu jogo às 2. Aí vou ficar eu de técnico. Claro que eu ainda sou eu, né? Mas a sub-13 é com ela. Né? Tem a filha do Pedrinho Chá e tudo. Seus e ela ganhou por um ponto lá. Eu fui lá, ganhei esse de Chapecó, eu no São Miguel, eu no banco, porque eu tive que ganhar aquele lá. O buraco é baixo, assim, é 2, digamos. Fui lá e ganhei do cara lá. Mas essa aí seria ela. Então estamos bolando um cara, eu vou dar até meu cara, se for preciso, que vai com ela, em Joaçaba, joga o sub-13, vai ganhar fácil. Sub-15, no terceiro quarto, nós vamos inventar uma contusão, um telefonema assim, né? Ela tem que vir. Aí ela vai estar às 2 horas aí. Claro que enquanto isso eu vou tocar. Mas o sub-13 eu preferia que ela tocasse. Né? Então esses probleminha. O ano que vem, sim, nós vamos sentar junto com o secretário, até agora muito bem, por sinal, né? De União da Vitória. E, bom, Neto, como é que vamos fazer? Porque só, nós estamos em maio ainda, ele não vai poder ir. Né? Tem muito compromisso aqui e tal, porque aqui é normal, normal. Está fazendo um trabalho maravilhoso ainda. O ano que vem, como é que nós vamos fazer? Mas ele, eu acho que nós podemos combinar, sim, arranje algum acadêmico. Tem jogador de basquete, por exemplo, da Rosa, esse rapaz, outro, vai levar ele junto, vai fazer curso que você é obrigado a fazer, e aí os teus compromissos como secretário não vai dar para ir. Por exemplo, ele vai poder ir a alguma competição nos Jogos Aversos final B aqui? Não vai. Só que é final que vai acontecer o Sub-15. Ah não, Jorge, ei, quem que vai? Ei, então o da Rosa. Ou da qualquer coisa aí, tem muita gente competente, né? Então nós vamos ver numa boa, viu, Ricardo? No que vem eu tenho certeza que vai continuar esse trabalho maravilhoso. A base nossa é fantástica. Vamos continuar assim, ano que vem vai melhorar a crise aí, vamos ver, né? Ou prende todo mundo, ou vota os homens, ou faz qualquer coisa, que não pode continuar como está.
Professor Jorge, o senhor tem uma pergunta particular. O senhor continua calmo assim durante os jogos, como era sempre, professor?
Lá em São Miguel, uma mulher lá que não gosta de mim falou, como o senhor está calminho, mas eu estava assistindo o jogo Sub-13. Aí quando ela foi no 15, ela, continua o animal, ela gritou lá de cima. Aí eu já não tenho mais paciência para ficar calmo, falei, mas vencedor. Aí terminou o jogo, fui pro vestiário com as meninas, né, para evitar qualquer ganhar de 15 pontos, né? Assim quando precisa não dá, viu, o futebol, né? Não dá para você ficar quieto no basquetebol, que é um jogo extremamente maluco, coisa arada, transição, e vai, vai, vai. Mas eu estou bem mais light, né? Ah, isso aí você pode estar certo, até nem tenho mais saúde para isso, e nem não tenho mais saco de ficar dando aqueles mesmos palavrões, né? Ah, você sabe o que que você é? Aquele troço lá, pronto. Então, em vez de eu xingar, eu só digo, você sabe o que você é.
É isso aí. Então, final de semana, complexo da Uniuve, professor, jogos do basquetebol de Porto Real.
Sábado, feminino. Domingo de manhã, masculino. Obrigado, um abraço.
Valeu, professor Jorge Schwartz, uma das referências do esporte do Vale do Iguaçu. Rápido intervalo, na sequência estaremos de volta atualizando outras informações para você. Até já.
Giro do Esporte, volta já. ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert também está com a promoção. Tá com obra, vai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$105. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra, vai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Tudo que é novo assusta. Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje, todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam, não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal, ordem e progresso.
Cuidado! A dengue mata, por favor não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, feche a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata, por favor não deixe água parada. Por favor não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante. Uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia e cadê diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, ligado no rádio. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já
imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro Pro mais.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só vulgar fonicote. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo fala o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular. Então,
presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AERJ.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas 46 minutos, 13h46, daqui a pouquinho, ao longo, né, da programação aqui da Super Rádio União, Vanessa Stenzel atualizando destaques a respeito do lançamento do desafio em Porto União. Participação de Porto União no dia do desafio 2017. Copa do Brasil, Celso, ontem no estádio Couto Pereira em Curitiba, o Paraná largou na frente no confronto contra o Atlético Mineiro, vencendo pelo placar de 3-2. E chamou a atenção o grande número de paranistas lá no estádio Couto Pereira. O pessoal sempre brinca aí que a torcida do Paraná se apertando ali um pouquinho ali, cabe numa Kombi, tranquilo, né? Mas ontem tinha bastante gente lá no Couto Pereira comprovando que não é bem assim, né?
Veja bem, cara, o público de 19.287 pessoas, pagantes 17.984 pessoas. A renda, R$560 mil. R$560 mil o Paraná conseguiu ontem lá no Couto Pereira. Então acho que é uma renda ótima para o Paraná Clube, conseguiu acertar e amenizar a parte financeira do clube, que está em situação bastante difícil, mas um resultado muito bom para o Paraná Clube, que ninguém esperava. Venceu o Atlético Mineiro, por mais que ele na sua casa é difícil, mas venceu por 3-2, perdia, empatou e virou jogo. Então acho que é um placar muito bom para o Paraná Clube, que vai, claro, é difícil, mas pode chegar em Minas Gerais e surpreender também. Pode voltar e continuar na Copa do Brasil. Ontem foi legal para o Paraná Clube.
Treze horas 48 minutos, 13h48. Vamos acionar a repórter Vanessa Stenzel, que está ao vivo lá no Senac de Porto União, acompanhando o lançamento da participação de Porto União no dia do desafio 2017. Boa tarde, Vanessa.
Olá, muito boa tarde, Ricardo. Um grande abraço a todos os colegas do esporte aí na Super Rádio Difusora União. É isso mesmo, daqui a alguns minutinhos acontece a cerimônia de lançamento do Dia do Desafio por aqui, no Senac. Muita gente chegando para acompanhar o lançamento que acontece a instantes. E ao meu lado está o diretor do Senac, Ricardo, o Eliezer Lorenzetti, que vai trazer as informações para a gente do que nós vamos contar na próxima semana de ações aqui para o Dia do Desafio. Boa tarde, Eliezer.
Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Aliás.
Então, falando do dia do desafio. O desafio, ele sempre acontece na última quarta-feira de maio. É um evento mundial. Esse ano ele ocorre, então, a partir das 0 horas, 31 de maio. E a gente vai concentrar as atividades aqui no Senac de Porto União. O Sesc de Canoinhas, que atende aqui Porto União, também vai estar nos apoiando. E a ideia do dia do desafio é a seguinte. É um combate como é que fala?
Ao sedentarismo, né?
Ao sedentarismo,
né?
Perfeitamente. Eu estou falando tanta coisa já que... Então, é um combate ao sedentarismo, a pessoa se mexer um pouco. Então, a gente incentiva a pessoa a fazer naquele dia 15 minutos de atividade física. Aí ela liga aqui para o Senac, 3523-1516, e reporta, olha, eu fui passear com o meu cachorro, fiz uma caminhada, dei um pedalzinho com os meus filhos.
Limpei a casa, 15 minutos já é válido.
A gente sabe que leva mais que 15 minutos para dar um trabalho. Então, e a gente vai começar as atividades na 0 hora, ou seja, meia-noite, com a corrida do desafio, na corrida da meia-noite. Conjuntamente, os ciclistas da cidade vão fazer um desafio de 50 quilômetros aqui na perimetral, vão passar a madrugada pedalando. E madrugada dentro a gente vai começar essa atividade. E durante todo o dia, várias escolas, instituições que estão aqui hoje, inclusive, para a gente combinar o que, vai fazer, vão estar fazendo atividades físicas, porque um dos objetivos do dia do desafio também é competir com outras cidades.
Já sabemos com quem Porto União vai disputar, Eliezer?
Sim, é uma cidade de Cuba. Agora, é Cienfuegos, de Cuba. Pelo que eu soube, é uma cidade que também ela prioriza muito o esporte. Porque nos dois últimos anos nós ganhamos de lavada das cidades que a gente competiu. Então eles escolheram agora uma cidade faca na bota, uma cidade boa para a gente competir, a gente precisa se esforçar para ganhar dele.
Bacana! Ricardo, Beto, vocês que estão aí no estúdio, aceitam o desafio, então, 15 minutos de atividade física na próxima quarta-feira, Ricardo?
Olha, Vanessa, já vai ser um desafio muito grande eu estar acordado ali meia-noite para acompanhar a largada da prova. Vamos fazer a cobertura com certeza, mas é muito bacana mesmo a iniciativa e enaltecer, claro, a parceria do Senac, não é? A gente já teve a oportunidade de acompanhar nos últimos anos, incentivando a pedalada e, neste caso, impulsionando também outras atividades esportivas, como a corrida da meia-noite propriamente dita. E o Eliezer não só colabora na questão da organização, mas ele participa também. Aí está correndo lá na corrida da meia-noite, participando da pedalada, enfim. É bacana essa dobradinha, né, que o Senac faz, incentivando a questão esportiva aqui no Vale do Iguaçu.
A gente agradece a participação de toda a comunidade. O Senac ele tem essa questão de participar da comunidade, né? E o esporte, ele evolui, ele tem tudo a ver com a educação. Ele torna as pessoas melhores. Então, eu acho que eu me encontrei aqui em Porto Negro justamente por causa disso. Todo mundo gosta muito de fazer essa atividade ao ar livre e a gente está aí para contribuir.
Está combinado, então. Na quarta-feira que vem a gente vai estar acompanhando Ricardo Silveira, já desde a meia-noite, estará aqui acompanhando as movimentações e ao longo do dia a nossa reportagem também se faz presente. Dia do Desafio, edição 2017, vindo por aí. Um abraço, Eliezer.
Abraço, obrigado a vocês pela cobertura.
Já estão te chamando aqui para a abertura, né, Eliezer?
Vamos lá, estou indo lá.
Tá certo, já estão chamando aqui o nosso diretor para a cerimônia que acontece daqui a alguns instantes, Ricardo, aqui no Senac de Porto União. E eu continuo acompanhando as movimentações por aqui. Um abraço para você, um abraço para os amigos do esporte da Super Rádio Difusora União. Até já!
Tá certo, Vanessa Esteves atualizando as informações. Então, Porto União, com a sua participação no dia do desafio, no evento oficial, neste momento, lá na unidade do Senac de Porto União, ao longo da nossa programação, também no programa do Britão, às 5 horas da tarde, outros detalhes. Ainda com relação, voltando, né, Beto, a falar da Copa do Brasil, o Flamengo ontem venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1 lá no Serra Dourada e avançou à próxima fase do jogo de volta, na ida 0-0, Flamengo então avançando na competição.
Avançando e você pode ter certeza que é um forte candidato aí a chegar à final da Copa do Brasil, porque é uma equipe realmente que está tentando de todas as maneiras o Campeonato Brasileiro da Série A e também esse torneio. E acreditamos nós que daqui para frente, Ricardo, as coisas melhoram, porque quantos jogadores que estavam contundidos na equipe do Flamengo hoje estão voltando. Estão voltando e estão voltando na melhor maneira possível.
Celso, uma das críticas com relação ao time do Flamengo, aliás, três críticas, né? Três jogadores estão recebendo uma atenção muito grande dos cornetas nos últimos meses. Goleiro Muralha, que até agora não caiu ali nas graças da torcida. O zagueiro Rafael Vaz, né, que em 2009 jogou aqui no Iguaçu, né? E era zagueiro do Vasco e agora é titular da defensiva do Flamengo. E o sempre criticado Márcio Araújo. Márcio Araújo nasceu, já a mãe dele já reclamou, já, né, pelo jeito, né? Porque é complicado. O Márcio Araújo pode fazer golaço e tudo mais, que sempre estão criticando o jogador, né?
É, na verdade, ontem até o Zé Roberto foi criticado, o Zé Ricardo, no caso, na substituição do Flamengo. Porque não colocou lá o medalhão do Flamengo hoje.
O Vinícius Júnior.
O homem do dinheiro, né? Que trouxe dinheiro para a caixa do Flamengo. Então ele foi criticado porque não colocou esse jogador. Mas o Muralha, realmente, a sorte dele, cara, tá, o Flamengo está ganhando. Então, quanto ganha, o goleiro não cai. Vai começar a perder, aí pode ser que entre no lugar o Lazio, cara, o Beto, vai ser substituído. E o Rafael, o Vaz, ele faz gol de vez em quando, né, Ricardo? Ele faz gol a favor do Flamengo, faz um golzinho aqui, o outro acolá vai se mantendo na equipe. Não é um baita um zagueiro, mas é uma dupla de zaga do Flamengo. É, hoje está se mantendo. Enquanto for ganhando, vai bem. Está voltando o Conca, está voltando. É, vamos contratar mais outro jogador lá, o Ricardo. Como é que é?
Eles estão tentando o Everton Ribeiro.
O Everton Ribeiro, que também vai vir para o Flamengo. Então, o meio de campo e o ataque do Flamengo vai estar ótimo. O problema do Flamengo vai ser a defensiva, goleiro e a zaga. Então, o restante, meio de campo e ataque excelente. A zaga é meia boca, igual o São Paulo.
13 horas e 55 minutos.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Fala de Libertadores da América. Ontem, Beto, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1, mas precisou ali o Cuca mexer na equipe para o rendimento ficar um pouquinho melhor. O William Bigode começou no banco de reservas, entrou no jogo, marcou um dos gols e deu uma dinâmica diferente. E aumentam naturalmente as críticas ou a pressão ao atacante, o Borja, né? O jogador colombiano, um caminhão de dinheiro foi depositado em sua contratação e até agora está em branco na Libertadores, né?
Mas, Ricardo, o técnico tem que ler o jogo inteiro. Quando ele vê que alguma situação não está certa, ele tem que mudar. É o que aconteceu com o Cuca. O que ele fez? Colocou ele Bigode para ficar onde? Flutuar por trás ali da marcação, do principalmente do meio de campo. Saindo, voltando, chegando, acima de tudo, como, da maneira que chegou, inclusive fazendo gols. Esse é o jogador que às vezes, essas mudanças que faz, mas tem que estar dentro do jogo, acompanhando, atento e tal. Tem técnico que coloca o jogador, mas daqui a pouco a torcida bate palma lá, pede o Britão, o técnico tira, bota o Britão lá, sabe, não resolve. Jogador não interessa quem o técnico não pode se preocupar com o nome do jogador. Tem que se preocupar, sim, é a maneira que a equipe está se portando. Porque nós sabemos, cada jogo é uma maneira, né? Uma maneira diferente. E se acompanhar esse jogo, né? Eu tenho certeza que, se acompanhando, ele vai trocar as peças certas. Quem diria que o Zé Roberto ia ser o lateral esquerdo ontem? Ninguém diria, né? Tem tantos jogadores aí que poderiam ser colocados, mas ele optou pelo Zé Roberto, 42 anos, 11 meses e 18 dias... foi lá e fez um gol. Então, você vê, é a confiança que, às vezes, o técnico tem no jogador.
E a questão da cobrança, pode ser excessiva ou não com relação ao time do Palmeiras, Celso, é devido ao investimento que foi feito, né? Muitos deram o principal elenco do Brasil, não só os 11, mas atletas ali à disposição no banco de reservas, e, naturalmente, o investimento que foi feito, a pressão, ela vai ser grande mesmo, né?
Mas quem fez o cheque foi aquela senhora, né?
É.
Entendeu? Então não foi o Palmeiras que investiu nesse jogador. É esse que o Silberto falou aí. É aquela loja pequena do Brasil aí, a tal da Crefisa. Ela que investiu no jogador. Entendeu? Então se ela vai. O que ela fez? Ela quer ganhar dinheiro, ela quer um retorno. Ela quer que jogue. Entendeu? Eu acho que ela deve estar pressionando. Não sei se vai dar certo, mas o jogador até agora não correspondeu. Mas um jogador caro, que veio para ser uma solução para o ataque do Palmeiras, ajudar a fazer gol no Palmeiras, até agora está devendo. Então começa a vir as cobranças, porque você ganha apertado, o cara joga e não faz gol, custou um monte de dinheiro, daqui a pouco começa a complicar o lado dele.
Mas lembro, Ricardo, que o Palmeiras hoje está bem na Copa, na Libertadores e está bem no Campeonato Brasileiro da Série A. Está bem nos dois campeonatos que está disputando. Agora, investimento tem que ser feito. Vamos a um exemplo internacional. Folha de pagamento internacional hoje, 8 milhões. Para quê? Para disputar o quê? Somente a Série B do Campeonato Brasileiro. E estão contratando mais jogadores. Então, esse investimento que vem dentro do clube, às vezes, não traz o resultado esperado. Eu vejo, Celso, assim, que o Palmeiras investiu, tem jogadores aí que investiram demais no jogador, acreditaram demais. Mas eu vejo que isso aí é para o futuro. Investiram hoje no jogador jovem para tentar lá na frente e conseguir vender. Como o Gabriel de Jesus, que foi formado ali e a equipe do Palmeiras fez um bom negócio com ele.
Às vezes a Libertadores engana.
Engana,
joga exato. Na Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, joga bem a Libertadores na equipe. Aí o cara, vamos contratar o cara. E contrata. Vem aqui para jogar no time do Brasil, não dá certo. Cadê o cara naquela equipe, naquele esquema que o treinador montou lá na Libertadores, e o cara se revela aqui no Brasil, na América do Sul, e o cara é contratado. Ou vai para a Europa, vem para o Brasil. Então eu acho que hoje os jogadores que jogam aí, apresentam o futebol X, quando chega na equipe, o esquema é outro, não dá certo.
E é interessante, né, Ricardo, que nós vemos poucos jogadores jogando aí nas equipes aí do Uruguai, Paraguai, Argentina e tal. Pelo contrário, de lá vem um monte, daqui para lá não vai ninguém.
É que o poderio econômico dos países da América do Sul não tem nem comparação com o brasileiro, né? Por mais que a crise que o país passa, não dá nem para comparar o salário do atleta que ele recebe aqui no Brasil com o que ele recebe no Uruguai e na Argentina. O atleta tem que jogar aqui no Brasil, mas, Ricardo, mesmo, preferir jogar aqui, né?
Nós vemos a questão do futebol, não de valores, do futebol, qualidade de jogadores. Porque o que estão trazendo de lá para cá, aqui no Brasil, acredito que tem, Celso. Não precisa trazer, às vezes, nos valores exorbitantes, né, trazendo jogadores, para daqui a pouco...
Tem 50 jogadores do Brasil, hoje na Série A do Brasileiro, eu tenho 50 da América do Sul aqui, Equador, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, México, está cheio aqui no Brasil. Então acho que do Atlético Mineiro tem 3, 4, no Cruzeiro tem 3, 4, no Corinthians tem não sei quantos, Flamengo também tem. Toda a equipe do Brasil tem no mínimo 2 ou 3.
Até o Botafogo tem?
Ah, pois é, tá aí. Até o Botafogo está em cima do Botafogo. Então, na verdade, o pessoal vem para ser uma solução. Compra mais barato um passe do jogador. Esse aí foi caro da Crefisa, investiu muito no jogador, aí aquela esperança. Aí não dá certo, então acaba se complicando as coisas.
Duas equipes brasileiras entram em campo hoje pela Libertadores da América para confirmar a condição do primeiro colocado no seu respectivo grupo, né? De ter aquela vantagem de em casa um eventual confronto de oitavas de finais. O Grêmio joga contra o Zamora, lá na Arena em Porto Alegre, e o Botafogo tem compromisso difícil contra o Estudiantes lá em La Plata, na Argentina. Expectativa que os dois vençam, Celso. Como é que você vê a participação de Grêmio e Botafogo nessa rodada derradeira da primeira fase?
Pela lógica, o Grêmio vai vencer, não com facilidade, mas vai vencer o jogo. O Botafogo é mais difícil. O Botafogo está classificado, claro que o Grêmio está classificado, mas a primeira, ser campeão na chave é importante, que joga um jogo decisivo em casa, no caso, né? Isso. Então, para o Botafogo é difícil. Pode chegar, pode surpreender o Botafogo novamente, mas é, para o Botafogo, muito difícil. O Grêmio até acho que pode chegar à vitória com facilidade.
É. Ricardo, me ajuda aí. Cabeça de chave, já quem? Atlético Mineiro, Santos,
o Palmeiras.
Palmeiras e tem mais um.
O Atlético Mineiro.
Não, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras.
Vamos buscar aqui agora, a informação.
Me falta um aí que já são cabeça
Grêmio,
de
Grêmio.
O Grêmio. O Grêmio confirma hoje, né?
O Grêmio disputa acontece hoje, Santos, né, no grupo.
O Santos. É, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras.
E também tem o Lanús no grupo da Chapecoense, né? Chapecoense está eliminada, mas o Lanús...
A gente não são quatro também, né?
Isso, exatamente.
A gente não são quatro, então. Nós vemos aí que, pelo andar da carruagem, teremos aí uma decisão de brasileiros e argentinos na Libertadores, eu vejo.
Para encerrar o Giro do Esporte, ontem, após a perda do título da Copa do Nordeste para o Bahia, a diretoria do Esporte optou pela demissão, né, do técnico Ney Franco. Ney Franco está demitido. E sabe qual é o nome, Celso, que vem sendo especulado para comandar o Leão da Ilha? Não, não é o Joel Santana. Não é o Joel Santana, não é. O Joel Santana, não. O já ficou triste. Eu acho que você está pegando 10% do Joel Santana,
hein, Beto? O Joel Santana,
meu compadre. Está querendo encaixar o Joel Santana com uma equipe, é impressionante. Não,
é meu compadre,
né?
O compadre do Steinhegger.
Fique nessa aí que ele vai te pagar 10% em Steinhegger. Mas o nome favorito, Vanderlei Luxemburgo, para assumir a equipe do Esporte na sequência da temporada. O ouvinte, naturalmente, não viu, mas o Celso fez a expressão que não gostou muito, Celso.
É o nome. Tá, hoje tá um novo time, tá quieto, tá parado, né? Ele, um outro treinador, no Brasil, não estão encostados, na verdade. É, mas o salário dele é muito grande, Ricardo. Não sei se o Esporte vai ter condições de pagar esse treinador. O Vanderlei deve ser no mínimo R$500 mil. R$500 mil para o Esporte como treinador, Ricardo, não sei. Pode ser um sonho. Mas precisa alguém aqui banque esse treinador, porque a equipe não pode bancar, vai ter que um empresário para bancar, e é difícil, né? A não ser que ele se submeta a fazer um trabalho com um salário mais moderado, né?
É, e o Luxemburgo também que tem que entender que a fase dele não é boa, os últimos trabalhos aí, nada satisfatórios, né? Se tivessem sido tão bom assim, ele já não estava ganhando tanto tempo, né? Então essa que é a questão, vai ter que baixar um pouquinho a bola, é uma questão salarial para quem sabe retornar ao mercado. Para falar a verdade, não estou nem lembrado qual foi a última equipe que o Luxemburgo comandou.
Estou aqui pensando também, Ricardo, com o Beto aqui, mas o
último trabalho
do ano 2 está parado.
Oi?
Flamengo, não foi?
Foi na China, foi na segunda divisão do futebol chinês.
Segunda, mas aqui no Brasil foi, eu acho,
segunda,
que
o Flamengo, né? No Brasil, me parece que foi o Flamengo.
Veja bem, está parado, e um treinador foi campeão brasileiro.
Ele treinou o time do Luiz Fabiano, lá na China. Conseguiram acesso.
Mas está recebendo de 10 clubes?
Bom, aí ele é inteligente. De burro não tem nada, gente. O bolso dele está cheio.
Beto, obrigado e até amanhã.
Até amanhã estaremos aí com o palpitão, né?
É, amanhã tem o palpitão.
Vamos ver se vamos colocar tudo o inverso. né? Quem sabe o inverso acerta esse final de semana.
Nelson, obrigado e seja sempre bem-vindo e parabéns mais uma vez.
Obrigado, Ricardo, até amanhã.
Ponto final no Giro do Esporte, amanhã estaremos de volta com uma nova edição aqui na Super Rádio União com o Palpitão. Amanhã também tem o seu Lauro Corrêa, né, participando ao vivo aqui do Giro do Esporte e outras informações para você. Um grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.